partir do mês que vem, planos de saúde vão ter que fornecer bolsa coletora de urina e fezes.
Mais de 5 milhões e meio de pessoas já foram vacinadas contra a gripe.
Prazo para declarar o imposto de renda termina na semana que vem e até agora metade dos contribuintes ainda não enviou os dados à Receita Federal.
Segunda-feira, 22 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/Voz do Brasil.
As operadoras de planos de saúde vão ter que fornecer bolsas coletoras intestinais ou urinárias aos beneficiários que utilizam o material. A medida começa a valer no dia 30 de maio.
Também devem ser fornecidos os equipamentos de proteção e segurança utilizados junto com as bolsas coletoras, como as barreiras protetoras de pele.
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, cerca de 34 mil pessoas utilizam bolsas coletoras aqui no Brasil.
Entre as doenças em que pode existir indicação para o uso das bolsas estão o câncer, a doença de Chagas, a doença de Crohn, a má formação congênita, o trauma abdominal, além de doenças neurológicas.
Para o paciente pedir a bolsa coletora, a operadora do plano de saúde deve ter um relatório médico.
Mais informações em www.ans.gov.br.
E um balanço parcial do Ministério da Saúde mostra que até o meio-dia do último sábado, dia D de vacinação, mais de 5 milhões e 500 mil brasileiros já tinham se vacinado contra a gripe.
Isso significa, Kátia, que mais de 17% do público-alvo procurou um dos postos para tomar a vacina.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembra que este é o melhor momento para se vacinar.
Esse é o momento ideal para tomar a vacina, porque ela começa a ter a maior parte da proteção dela, o seu pico de proteção, de 10 a 15 dias depois da dose da vacina. Isso dura mais ou menos dois meses e meio. Por isso que esse é o momento para se vacinar, porque garante a proteção quando começa o inverno e se estende essa proteção ao longo de todo o inverno. Então não perca a oportunidade, até o dia 26 de abril nós estamos vacinando em todo o Brasil.
Fazem parte do público-alvo da campanha crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde e pessoas com 60 anos ou mais.
Os doentes crônicos também devem tomar a vacina. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS devem ir aos postos onde estão cadastrados para receberem a dose da vacina.
Já os que não fazem acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde precisam apresentar uma prescrição médica.
De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é a principal arma para reduzir no país as complicações, casos graves e também mortes por decorrência da gripe.
A campanha segue até sexta-feira, dia 26 de abril, e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo, cerca de 31 milhões de pessoas.
Fez sua declaração do imposto de renda esse ano, Luciano? Porque o prazo está acabando, vai até o dia 30 de abril.
Eu já fiz sim, Kátia, mas muita gente ainda não fez e deve ficar atento para o prazo de entrega, porque tem multa.
Esse ano a Receita Federal espera receber mais de 26 milhões de declarações, mas até agora cerca de 13 milhões de contribuintes, ou seja, metade, é que fizeram a declaração.
O contador Silton Sanches mora em Brasília e é contratado por quem quer ajuda para fazer a declaração do imposto de renda. Segundo ele, a maior parte dos clientes deixa para acertar as contas com a Receita na última hora.
O prazo está chegando, o prazo final, né? Agora é dia 30 de abril. Infelizmente, a gente ainda percebe, né, no brasileiro, de uma maneira geral, deixar sempre para a última hora. Isso vem melhorando, vem deixando de acontecer, mas ainda numa parcela muito pequena da população, e ainda a maioria deixa deixa para a última hora.
A expectativa da Receita Federal é receber esse ano mais de 26 milhões de declarações. Devem declarar o imposto de renda aos contribuintes que receberam no ano passado rendimentos tributáveis de mais de R$ 24.556,65. Os programas para preenchimento e envio da declaração estão na página da Receita Federal na internet. As principais dúvidas dos contribuintes sobre o envio podem ser respondidas no item Ajuda do programa ou na página eletrônica da Receita no campo Perguntas e Respostas. Como explica Joaquim Nadir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda.
Quem pode deduzir como dependente, se é melhor a declaração em conjunto com o fazendo com um cônjuge. Então, assim, mas eu diria que são dúvidas muito pessoais e que ele pode, dúvida de preenchimento no próprio programa, é bem esclarecido, tem uma ajuda. Se ele não conseguiu tirar suas dúvidas no programa, ele pode também na página da Receita, que tem perguntas e respostas, que lá certamente esclarecerá a sua dúvida. Ainda assim, se ele não conseguir, ele também pode ligar para o 146 para tentar tirar a dúvida.
Quem não enviar a declaração dentro do prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74 ou de 1% ao mês sobre o imposto. De Brasília, Priscila Machado.
As dúvidas sobre a declaração do imposto de renda podem ser tiradas em www.receita.fazenda.gov.br.
Os programas para o preenchimento e envio da declaração também estão nessa página na internet.
77.
Café com a Presidenta.
Programa semanal de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff citou os investimentos do governo para a compra de máquinas e equipamentos que estão sendo distribuídos para cidades com mais de 50 mil habitantes.
A presidenta Dilma Rousseff informou que o governo federal está investindo R$ 5 bilhões para a compra de máquinas e equipamentos para os municípios com mais de 50 mil habitantes.
Um dos nossos objetivos é ajudar as prefeituras a manter as estradas vicinais em boas condições, principalmente porque por elas passa uma parte importante da agricultura familiar brasileira e da agricultura comercial. Passa aquilo que está na nossa mesa. Além disso, por essas estradas vicinais, passam também os ônibus escolares, as ambulâncias do SAMU.
A presidenta anunciou ainda a compra de mais ônibus escolares para facilitar o acesso das crianças às salas de aula.
Somente no meu governo compramos 13.440 ônibus escolares até agora, com um investimento de R$ 2,7 bilhões. Esses ônibus fazem parte do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Este ano, mais 2.600 ônibus serão adquiridos. Com eles, beneficiamos crianças de mais de 4 mil municípios de todo o país.
A compra dessas máquinas e equipamentos da indústria nacional, de acordo com Dilma Rousseff, estimula a economia brasileira.
No PAC Equipamentos, nós temos um instrumento chamado margem de preferência. Essa margem, ela dá prioridade nas compras aos produtos fabricados no Brasil, ou seja, ajuda a desenvolver a nossa indústria e a criar empregos no Brasil. Com isso, nós garantimos benefícios para a população e também movimentamos vários setores da economia, criando renda e oportunidades para todos.
A presidenta Dilma Rousseff informou que o PAC Equipamentos já recebeu investimentos de R$ 8 bilhões. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E a Presidenta Dilma telefonou hoje para o presidente eleito do Paraguai, Horácio Cartes, para cumprimentá-lo pela vitória nas eleições do último domingo.
Dilma desejou ao novo presidente um governo bem sucedido e ressaltou a disposição de recompor as relações entre os dois países e também as relações do Paraguai com o Mercosul.
Horácio Cartes agradeceu o telefonema e manifestou interesse em conhecer melhor os programas brasileiros de combate à fome e à pobreza.
Voz do Brasil.
Se você está construindo ou reformando e quer fazer a obra dentro dos moldes de uma construção sustentável, é possível achar orientações que gerem economia e durabilidade.
Isso mesmo, Kátia. O Ministério do Meio Ambiente orienta como fazer obras preservando o meio ambiente e garantindo a sustentabilidade.
A repórter Cleide Lopes visitou uma casa construída levando em conta esses critérios e traz agora as informações.
O engenheiro ambiental José Leitão mora no núcleo rural de Sobradinho, a 22 quilômetros de Brasília. A casa dele foi construída com práticas sustentáveis. José Leitão explica que os tijolos são de adobe, garrafas foram usadas para dar claridade dentro de casa, as janelas são com vidros de demolição e o piso foi feito com restos de construção.
Quando a gente reutiliza um material, nós não estamos só reutilizando aquela matéria-prima, nós estamos evitando ter que entrar novamente num processo de produção e ter esse consumo de energia, de água para se produzir um bem que a gente descarta logo depois que utiliza.
O arquiteto responsável pela construção, Marcelo Barata, explica que a casa foi construída a partir de um projeto sustentável para barrar uma erosão no terreno que ameaçava o córrego do Urubu, que passa por dentro da propriedade e é um dos responsáveis pelo abastecimento de água em Brasília.
Nós fizemos uma escolha do local mais adequado para fazer essa intervenção. Houve uma retirada de um material muito grande do fundo dessa contenção e foi utilizado para fazer o adobe do fechamento da alvenaria. Junto com o processo que o Leitão já vem de educação ambiental, de reaproveitamento de materiais, nós fizemos uma conjunção de todo esse processo e fizemos intervenção utilizando materiais que são reaproveitáveis ou de um plantio sustentável.
Para quem está pensando em construir ou reformar, o Ministério do Meio Ambiente disponibiliza uma cartilha que traz orientações sobre como fazer moradias sustentáveis que gerem economia e durabilidade. De forma bem didática, a cartilha mostra quais são as opções de construção sustentável para cada cômodo da casa e quais são as melhores disposições dos ambientes em uma residência para garantir o grau adequado de insolação e ventilação natural de cada lugar. Como explica a analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Fernanda Capdeville.
A cartilha passa ideias desde a parte do projeto até a construção, até ao longo da vida útil da habitação, né? A gente pode considerar, por exemplo, gestão dos resíduos, do entulho, da obra, já destinar esse entulho de uma forma correta, escolha de materiais com menor impacto ambiental, conseguir fazer o aproveitamento de iluminação natural, ventilação natural também, equipamentos com maior eficiência energética, aproveitamento de água da chuva, várias outras ideias.
De acordo com a analista ambiental, uma casa sustentável gera uma economia de até 30% em sua manutenção, gasta menos água e energia elétrica. Além disso, esse tipo de moradia está em alta no mercado imobiliário. Chega a ser, em média, 30% mais valorizada do que as construções convencionais. De Brasília, Cleide Lopes.
O Ministério do Meio Ambiente vai distribuir em todo o país 100 mil exemplares da cartilha Construções e Reformas Particulares Sustentáveis.
A cartilha completa também está em www.consumosustentavel.gov.br.
Apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. É o que quer a chamada Pública Universal, promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, para pesquisadores com doutorado.
Para isso, vão ser destinados 170 milhões de reais, a maior quantia da história. Isabela Azevedo explica.
O edital é aberto a projetos em qualquer área do conhecimento e deve atender cerca de 3.600 propostas. Cada pesquisador pode apresentar um projeto. O valor de 170 milhões de reais previsto na chamada pública é o maior da história. Desse total, 50 milhões vem do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O edital prevê que pelo menos 30% dos recursos sejam destinados para projetos coordenados por pesquisadores de instituições sediadas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. O analista de Ciência e Tecnologia do CNPq, Alexandre Garcia, explica o objetivo da medida.
O objetivo disso é tentar homogeneizar o desenvolvimento científico e tecnológico das diferentes regiões do país. A gente nota que há, historicamente, um desenvolvimento maior das regiões Sul e Sudeste. Então, o objetivo dessa lei é que a gente consiga homogeneizar o desenvolvimento das diferentes regiões.
Os pesquisadores interessados selecionados devem ter o título de doutor. As propostas de pesquisa devem ser cadastradas na página do CNPq na internet até o dia 23 de maio. O endereço é o www.cnpq.br. A divulgação dos resultados e o início da implementação dos projetos aprovados estão previstos para ocorrer a partir de agosto deste ano. De Brasília, Isabela Azevedo.
Brasil. Os suspeitos e condenados por crimes hediondos ou violentos contra a pessoa, como estupros e homicídios, agora são obrigados a fazer o exame de DNA.
O Banco Nacional de Perfis Genéticos, criado por um decreto no mês passado, vai ser o responsável por armazenar os dados dos perfis genéticos que vão ajudar a apurar os crimes.
O laboratório do Instituto de Pesquisa de DNA Forense do Distrito Federal, o IPDNA, é o mais antigo do país. Ali estão guardadas mais ou menos 25 mil amostras de sangue, saliva, cabelos e outros vestígios recolhidos em cenas de crimes. Análises de DNA feitas no laboratório indicam com bastante precisão se esse material pertence aos suspeitos. O DNA é um código genético que, como as impressões digitais, nunca se repete. O diretor do IPDNA, Samuel Ferreira, conta que as análises do Instituto já ajudaram a esclarecer muitos crimes na capital do país.
O exame de DNA, ele não só consegue, muitas vezes, vincular uma pessoa a uma cena de crime e, com isso, poder condenar aquela pessoa se ela realmente for culpada por aquele crime, mas inocentá-la, caso ela não seja a responsável ou a culpada por aquele crime.
Laboratórios como o da Polícia Civil do Distrito Federal existem também em 15 estados brasileiros, mas muitas amostras ficavam armazenadas sem análise, porque, de acordo com a Polícia Federal, em 80% dos casos não existe um suspeito que pode ter o DNA comparado com os vestígios. A partir de agora, todos os condenados por crimes hediondos ou por crimes violentos contra a pessoa, como homicídio ou estupro, vão ter que fornecer material genético que vai ficar armazenado nesses bancos para ser comparado com amostras encontradas em cenas de crimes. A lei regulamentada agora também criou o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que vai permitir o intercâmbio de informações entre os estados. De Brasília, Ricardo Carandina.
17.
Um concurso da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça vai distribuir prêmios que variam de R$1.000 a R$6.000. O tema deste ano é a educação na prevenção ao uso de drogas.
As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio em 5 categorias.
Alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental podem participar na categoria cartaz. Já os estudantes do ensino médio e do sexto ao nono do ensino fundamental concorrem na categoria vídeo.
E os universitários participam na categoria monografia. O público em geral pode enviar fotografias e jingles, que são aquelas musiquinhas que a gente põe no rádio. Vamos saber mais na reportagem de Graziela Mendonça.
Despertar a consciência de crianças e jovens sobre o problema das drogas. Esse é o objetivo dos concursos realizados anualmente pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Neste ano, o tema é a educação na prevenção ao uso de drogas. Para o diretor de articulação e coordenação de políticas sobre drogas da Secretaria, Aldo Costa, a iniciativa é uma importante ferramenta no combate à venda e ao consumo de entorpecentes.
A importância é chamar a comunidade, chamar as escolas, principalmente educadores, para discutir o tema de uma forma não preconceituosa, de uma forma adequada, leve, para que a participação do concurso seja já uma ação de prevenção.
Em 2011, Miguel Souza, de apenas 10 anos, foi um dos vencedores do concurso na etapa da região Centro-Oeste. Ele criou um cartaz que mostra como a vida dos jovens pode ser melhor sem as drogas.
Eu quis mostrar que as drogas só fazem mal para a pessoa, porque ela pode se divertir, ser feliz, brincar, sem as drogas. Com as drogas, ela fica incapacitada e chega um certo ponto que ela não consegue fazer mais nada.
A premiação para os vencedores dos concursos varia de R$1.000 a R$6.000, mas a recompensa para as crianças e jovens vai muito além do dinheiro. É o que afirma o professor Rafael Pereira, que orientou Miguel no trabalho vencedor.
Nós vimos o grande interesse dos alunos estarem pesquisando, buscando falando em livros, né, em jornais, em revistas, é os noticiários, né, sobre as drogas, as causas, os efeitos que ela causa na sociedade e no próprio indivíduo.
Apenas os estudantes podem participar nas categorias cartaz, vídeo e monografia. Já as categorias jingle e fotografia são abertas para toda a população. No concurso de jingles 2012, o maranhense Adelino dos Santos, do município de Coelho Neto, foi o vencedor da região Nordeste, com a música O Problema é Nosso.
Alô, Brasil, essa droga tira nossa paz.
Ele conta como foi a experiência.
Foi muito bom, porque primeiro, como cidadão, está participando de um evento, de uma atividade que preconiza aí esse combate à questão da droga, me senti muito honrado em poder contribuir e da forma como eu gosto mais, que é com a música, né?
Para participar do concurso, acesse portal.mj.gov.br/senad. No site estão disponíveis o regulamento e a ficha de inscrição. Os vídeos, cartazes, jingles, fotografias e monografias devem ser encaminhados pelo correio ao Ministério da Justiça. De Brasília, Graziela Mendonça.
E a visita da Comissão Nacional da Verdade na Argentina já está dando resultados.
O grupo está no país vizinho desde quarta-feira da semana passada e procura informações sobre brasileiros que desapareceram na Argentina no período da ditadura militar e de argentinos desaparecidos aqui no Brasil.
A comissão já conseguiu acessar o arquivo do Ministério das Relações Exteriores da Argentina e do Arquivo Nacional da Memória, que era uma antiga escola militar.
O coordenador nacional da Comissão da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, conta o que já foi encontrado.
Por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores da Argentina, os nossos pesquisadores localizaram 60 caixas de documentos relevantes sobre o Brasil. Com o inventário que nós recebemos, vamos selecionar e vamos copiar, enfim, todos os documentos que nos interessam.
O grupo brasileiro também vai ao Paraguai, ao Uruguai e ao Chile em busca de informações.
A Comissão Nacional da Verdade atua na investigação de violações dos direitos humanos ocorridas no Brasil entre os anos de 1946 e 1988.
Até o dia 31 de maio, os agricultores e produtores familiares que vivem em municípios atingidos pela seca do Nordeste podem solicitar recursos da linha de crédito emergencial oferecida pelo governo federal.
Do valor total oferecido, 2 bilhões e 400 milhões de reais, 68 milhões ainda estão disponíveis.
Até o dia 12 deste mês, mais de 315 mil contratos tinham sido oficializados pelo Banco do Nordeste do Brasil, único agente financeiro com autorização para operar esse tipo de crédito.
Podem requerer a linha de crédito emergencial do Nordeste agricultores dos municípios da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que tiveram decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública a partir de 1º de dezembro de 2011.
Os interessados devem procurar uma unidade do Banco do Nordeste ou ligar gratuitamente para 0800-728-3030.
E ainda falando em crédito, Luciano, por conta do estado de emergência de muitos municípios, agora é a vez do estado do Rio de Janeiro.
Pois é, Cátia, o estado vai receber 13 milhões e 222 mil reais do governo federal para o restabelecimento de serviços essenciais nos locais que sofreram com as fortes chuvas.
O Ministério da Integração Nacional publicou hoje no Diário Oficial da União uma portaria com a liberação imediata da primeira parcela de 4 milhões de reais por conta da urgência na execução dessas ações.
A partir da próxima segunda-feira, dia 29, os trabalhadores vão poder solicitar um registro profissional pela internet.
O sistema informatizado de registro profissional vai começar a funcionar em 19 estados. Aqui no Distrito Federal, a gente já usa o programa desde o ano passado.
Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão começar a usar o sistema numa segunda etapa.
O programa do Ministério do Trabalho e Emprego vai servir para gerenciar e controlar as informações de registros profissionais das categorias regulamentadas por lei.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir do mês que vem, planos de saúde vão ter que fornecer bolsa coletora de urina e fezes.
Mais de 5 milhões e meio de pessoas já foram vacinadas contra a gripe.
Prazo para declarar imposto de renda termina na semana que vem. Até agora, metade dos contribuintes ainda não enviou os dados à Receita Federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.